Olá para você ligado aqui no Bike Hub Podcast, um podcast que andou muito, hein? Esse cara que a gente vai entrevistar, a gente já entrevistou outros dias aqui, em outras oportunidades, e ele andou muito em um lugar meio que extremo. Tudo bem, não é um lugar que tem uma dificuldade de pilotagem, mas tem uma dificuldade do entorno, do contexto, no geral, que é muito pior do que você fazer uma prova. Na minha visão, é muito pior que você fazer uma prova, é muito pior que você sair um dia aí num lugar que é complicado de pilotagem, um lugar que é complicado para chegar ou para sair. Não, esse lugar já para chegar é mega complicado, para andar por lá é mais ainda, e vamos ouvir muitas histórias boas nessa situação. A gente já entrevistou ele, se eu não me engano, por duas vezes aqui. No Bike Hub, foram podcasts muito legais, e ele vai contar como é que é andar pela Amazônia, andar pelo norte do país, naquele lugar que é bem fresquinho, né, de temperatura, quase nada úmido, e é um pó do cão. Se você não, se não choveu, se está seco, é um pó, né, que você passa um caminhão, passa um ônibus, passa sei lá o que, um carro. Levanta uma poeira que te cobre inteiro, ou então uma chuva que vira uma lama gigantesca, e aí a situação é essa. Eu estou com o Nestor do Giraventura, que já gravou dois podcasts com a gente. Está por aí, Nestor? Abraço para você, cara. Obrigado aí por ter atendido a gente. Cadê o Nestor? Tá aí, ó. Fala,
Eu
bicho.
tô vivo, hein? Tô vivo para contar mais essa história, viu? Não... Achei que não fosse estar.
A onça não pegou, a jiboia não pegou, sei
Agora
lá
não
que mais bicho que
pegou.
tem lá que pode pegar, ou então a malária, né? Que muitas vezes o bichinho pequeno
Muita
é o que
malária.
dá mais complicação, não é?
É,
E toda essa complicação.
tem um insetinho lá que eles chamam de puim, né? Esse inseto ele consegue ser menor do que o borrachudo, mas dói. Dói, assim, sabe? Eu não peguei uma época que tinha muitos, né? Peguei alguns, eu sou muito alérgico, tomei várias picadas, mas no, a época dele é agora no final do ano, quando chove muito, né? Mas é bem complicado. Muita coisa aí aconteceu nesses 31 dias que eu passei lá.
Caramba, então vamos aquele negócio, né? Redundância. Começar do começo, né? Do início.
Sim,
Você
sim.
foi, você saiu da onde, foi para onde e quantos quilômetros no total, para a gente começar a entender qual foi a giraventurada dessa vez aí.
Então, Celso, a Transamazônica, só para as pessoas entenderem, né? A rodovia construída no regime militar na década de 70, pela idealizada por um presidente da ditadura chamado Gastón Médici, né, Emílio Gastón Médici, e na assim a ideia do planejamento dela era começar em Cabedelo, né, que é um porto na Paraíba, em João Pessoa, e aí até uma foto bem legal que o Felipinho colocou aí, e se estender até Lábrea, perdão, se estender até Benjamin Constant, né? Ali já divisa com a Colômbia e com o Peru, e fazer essa ligação entre o Atlântico e o Pacífico, né? Essa daí era a ideia inicial da Transamazônica. Isso não aconteceu, né? Por uma série de motivos que a gente pode abordar depois. E a Transamazônica hoje ela vai, na verdade, de Cabedelo, João Pessoa, na Paraíba, né? E ela termina em Lábrea, que é uma cidade que fica no Amazonas, e ela não tem essa continuidade até Benjamin Constant, que nem está esse traçado pontilhado aí em amarelo, né? O que foi que eu fiz, na verdade, por conta dessa distância, né? A Transamazônica ela se divide em dois ramais, e o meio desse ramal é a cidade de Marabá, que vocês estão vendo aqui no mapa, que fica exatamente no meio, né? Então, de Marabá até Lábrea, a gente fala que é o ramal Oeste, né? E de Marabá até Cabedelo, na Paraíba, é o ramal leste, né? O que eu fiz foi de Marabá até Lábrea, que dá aproximadamente 2.400 quilômetros, né? Só que eu fiz uma rota um pouco diferente, porque eu subi para. Depois de Altamira, eu fui para Santarém, né? Santarém, ela não faz parte da rota da Transamazônica, né? É uma outra rodovia que você pega para ir para lá, mas eu subi a partir da Transamazônica para Santarém e desci o rio Tapajós de lancha para voltar para a Transamazônica, né? Então eu fiz uma espécie de um triângulo, né? Eu saí da Transamazônica, fui para Santarém, que fica ao norte, e desci de lancha de novo para a Transamazônica, para terminar a viagem, né? Por que que eu fiz isso? Por conta de, primeiro, eu tinha um sonho muito grande de navegar no rio Tapajós, né? Olha, se você não conhece, Celso, acho que é uma das obras incríveis da natureza, e a gente que é brasileiro, né, a gente tem que ter orgulho desse símbolo do que é o Rio Tapajós, né? Assim, ele é um afluente do Amazonas, e em Santarém ele cruza, inclusive ele desemboca no Amazonas, né, o Rio Tapajós. E navegar nele é uma coisa incrível, porque e essa foi uma das primeiras impressões que eu tive na Transamazônica. Eu tinha a impressão, né, que lá tudo era muito grande, então os rios eram muito grandes, a floresta era muito grande. E quando eu cheguei lá e comecei a pedalar por lá, eu vi que as coisas não eram grandes, as coisas eram gigantes, né? O rio Tapajós, por exemplo, que é um afluente do Amazonas, você não vê o outro lado do rio de tão grande que ele é. Parece que você está no meio do mar, cara. E assim, um rio de água doce, de água cristalina, é maravilhoso, né? Então, isso na altura de Santarém. E essa foi uma das minhas passagens nessa rodovia que nossa. Tem histórias incríveis, né? Não é o que as pessoas, não é o que a mídia fala, né? Assim, sabe? Eu acho que uma coisa que me falaram muito lá, e hoje eu estou totalmente de acordo, ô Celso, ninguém pode falar sobre a Amazônia, ninguém, porque ninguém conhece a Amazônia. É impossível você conhecer a Amazônia. Ela é muito grande. Então, qualquer opinião que você ouça a respeito da Amazônia, ela pode ter certeza que ela é pelo menos 50% política, né? Porque é bonito você falar de preservar a floresta, tal. Não que não deva ser preservada, mas existem muito mais aspectos da Amazônia e da Transamazônica, que vale muito mais a pena abordar, né? E eu só tive a oportunidade de ter essa visão e essa opinião, Celso, porque eu estava em cima de um selim da bicicleta. Quem vai de moto, quem vai de carro, pode ter certeza que não vê 10% das coisas que eu vi. Entendeu? Então essa daí é a guerreira, né? A bicicleta que eu usei para pedalar, a Transamazônica, né? E aí ela tá no porto aí em Santarém, pronta para o embarque no Rio Tapajós, inclusive, que a gente acabou de falar.
E assim, o Felipe está mostrando algumas imagens para quem está só ouvindo a gente, não vai conseguir ver, enfim. Mas tem a imagem ali, Felipe, aquela da Transamazônica inteira, que começa em Cabedelo, ali de um lado, João Pessoa. Cabedelo é a cidade de um ladinho. Eu tenho até um grande amigo, o Léo, que mora ali em Cabedelo. Já estive muitas vezes no Marco Zero da Transamazônica. Quando eu cheguei lá, eu não sabia. Aí os caras, aqui começa a Transamazônica. Para eles é assim, eles estavam com, sabe, com um respeito enorme e com uma euforia, até um orgulho de a Transamazônica começar ali.
Eles
Eu
têm.
nunca iria imaginar que começava ali na Paraíba, tal. A gente está com a imagem aí para quem está vendo o podcast. Aí você explicou bem ali que é mais ou menos do meio para oeste, né, para esquerda, né, a gente vendo o
Isso
mapa
é
de frente,
exatamente.
que você fez aquele triângulo indo lá para
Para
cima no Tapajós
Santarém.
e tal. Uma pergunta, a gente vai falar bastante dessa parte oeste. Essas partes que estão aqui tracejadas, é de terra ou qual é porque nesse mapa aqui não Talvez seja para
É,
baixo ou para
não.
cima. Qual que é a dificuldade, por exemplo, de Marabá até Altamira, que depois você subiu lá para cima? Tem mais dificuldade, ô Nestor?
Então, Celso, Marabá é uma cidade grande, né? Assim, sabe, do Pará, né? Então, nesses trechos onde as cidades elas são maiores, né? A Transamazônica ela é asfaltada, né? Só que mais ou menos uns 120 quilômetros, mais ou menos, acho que é mais ou menos isso, uns 120 quilômetros depois de Marabá, né? Que você passa por uma aldeia indígena gigante que chama Paracanã, a estrada ela tem um trecho de terra que está começando a ser asfaltado, né? Só que ele não está asfaltado. Então, existe uma série de máquinas trabalhando naquele trecho, né? E depois, quando chega em Novo Repartimento, que é uma cidade que já fica a aproximadamente 180 quilômetros de Marabá, ela volta a ser de asfalto, né? Daí você vai ter mais um trecho de aproximadamente uns 180 quilômetros, ela vai ser de asfalto, daí depois você tem um trecho, que tem umas coisas meio inexplicáveis assim na Transamazônica, né?
Ah, não deve ter umas, deve ter 1 bilhão de coisas nesse lugar.
Daí você vai ter um
Até a
trecho,
própria existência dela, muitas vezes, né? Sempre foi muito questionada.
Mas assim, daí você vai ter um trecho, cara, é incrível isso, né? Assim, tem umas histórias cabulosas, assim, né? Você tem a estrada asfaltada, daí você tem o trecho que passa dentro de uma vila, que eu não me lembro o nome agora, mas depois eu posso resgatar. Sei lá, passa o trecho de dentro de uma vila que tem 200 metros. Aí não é asfaltado. Daí, depois de 200 metros, ela começa a ser asfaltada novamente, né? Daí você se pergunta, né? Todo mundo faz essa pergunta, inclusive. Por que que o cara para no, né, da asfaltada, deixa 200 metros e depois começa a asfaltar de novo, né? E uma das explicações é que na época que estavam asfaltando a rodovia, né? O povo dessa vila, eles ocuparam a faixa da estrada justamente para poderem ser ressarcidos pelo poder público, né? Para poder ganhar dinheiro, né? Por conta que a estrada iria passar por lá. Eles achavam que essa tática ia dar certo, né? Essa tática ela não deu certo. Né? E eles acabaram pulando essa parte de 200 metros, e hoje essa vila ela vive num inferno, porque é muito pó, né, que você tem em 200 metros, eu estou falando, tá? É muito pó que você tem, então sobe uma nuvem de poeira que assim a cidade toda, a vila toda fica coberta de pó, e na época da chuva você tem atoleiros ali, cara, que você não consegue passar, entendeu? Imagina que ali passa carreta, passa caminhão de combustível, passa tudo, cara. Passa qualquer coisa, aliás, ali passa qualquer coisa, entendeu? Passa tráfico de droga, passa tráfico de arma, caminhão de combustível, passa tudo ali, entendeu? Então, tem algumas coisas inexplicáveis, como nesse trecho, né? Como tem um trecho lá também, daí volta o asfalto, daí logo depois tem um outro trecho que eles chamam de Subida da Velha, né? Que existe uma lenda que tinha uma velha no topo desse morro, né? Um morro muito íngreme, que atendia os caminhoneiros na época que na época há anos atrás, na década de 70, né? Que paravam ali porque a carreta ela não consegue subir nesse trecho de terra porque é muito arenoso, né? A poeira eles chamam de puaca, né? Que é um pó que parece, ele me lembra muito aquele achocolatado, o Toddy, assim, sabe? De tão fino que ele é, assim. E isso, quando chove, vira uma cor, uma lama, cara, que você imagina uma carreta com combustível descendo essa montanha, entendeu? Então existe essa lenda, essa é a Poaca, né? Do morro da Véia. Inclusive, essa imagem foi feita lá perto, né? Areia
Não, é,
muito fina, cara.
ou é uma poeira do cão que nem aí, ou é uma lama do cão também. É, não tem meio termo.
Então, assim, ela respondendo sua pergunta, né? Ela tem trechos asfaltados, trechos não asfaltados, trechos asfaltados, trechos não asfaltados. Quando ela chega perto de Medicilândia. Medicilândia é uma cidade, né, que é a capital do cacau, inclusive, que ela é uma cidade que já fica na área rural do Amapá, do Pará, desculpa, né? Imagina a área rural do Paraca, assim, sabe? Então, a partir dali, tudo vai ser de terra, entendeu? Então, você vai ter pouquíssimos trechos de asfalto, poucos mesmo, né? Mas quando você chega perto das cidades grandes, Itaituba, né, que é uma cidade um pouco maior, mas é o Parque Nacional da Amazônia, tudo que vem depois é terra, 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 não tem nada de asfalto, é só terra, né?
Tem uma pergunta para você. Eu estava dando uma olhada no mapa aqui, eu botei no Google da vida aqui, né? O Maps, que é fantástico, incrível. E você ou passou perto, eu acho que não, porque a Transamazônica ela passa perto, mas acho que não cruza ali. Desculpa, um lago de Tucuruí, que é um pouco ao norte da onde você acho
A
que
norte,
passou. Porque a
sim.
gente tem ali também, você falou ali de Marabá, e você tem um pouquinho ao norte, um lago Tucuruí, que tá dando uma olhada, e dá para ver que é um projeto muito antigo perto das novas hidrelétricas, porque ele tem uma área de alagamento gigantesca, que deve ser enorme ali, pelo que eu estou vendo no mapa. E outra coisa, que é perto de Marabá, é ao norte de Marabá. E outra coisa que me chamou a atenção, né, dessa região que você foi, e fica muito na minha memória, porque eu nasci no começo dos anos 70, 1970, e isso era muito divulgado, né, era amplamente divulgado lá atrás, que era o tal do garimpo de Serra Pelada, que você também, aí você passou um pouco ao norte e ela está um pouco ao sul. É um troço que você está falando, ah, pô, você devia estar lá ter visto. Duas coisas que eu queria ter visto, ou quero ver, sei lá, na minha vida ainda, é esse garimpo, né, que hoje está coberto de água, o garimpo
Serra
de
Pelada.
Serra Pelada, que era um negócio, para falar pouco assim, desumano, quando a gente via lá, imagens. O Nestor deve lembrar, não sei aí, o pessoal
Sim.
mais novo nem sabe
É,
direito
o pessoal mais novo não sabe que
né,
existiu isso, né?
do Serra
Na década
Pelada,
de
aqueles
70.
caras. O cara descia lá um buraco que foram cavando, 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 sei lá, tinha 200, 300 metros de profundidade, com aquelas
Sim.
escoras, quase nada, mas
Aí,
aquelas.
essa era uma loucura, né, cara? Isso
É,
daí,
e
bicho.
os caras carregando aquilo nas costas e tal, e tem filmes de Serra Pelada, e você passou bem pertinho. Na verdade, você passou entre um lago de Tucuruí, que é uma área alagada enorme. E também a Serra Pelada que está ao sul, mas você acabou não conseguindo nenhum desses dois, porque você passou meio que na metade aí, né, do caminho, não é, Nestor?
Exatamente. Esse famoso garimpo de Serra Pelada, né? Ele fica mais perto de Marabá, né? Ele fica num
Exato.
distrito que chama, se eu não me engano, chama Curionópolis, um negócio assim. Ele fica perto desse distrito que é mais perto.
Curionópolis, em Curionópolis, exatamente.
Curionópolis, que ele fica mais perto de Marabá, né? Eu não passei nesse local, né? Ele é um local histórico, sabe, o Celso? Você pontuou muito bem, né? Você lembra bem dele, porque isso daí é da nossa época. Eu sou um pouco mais velho que você, mas é da nossa época. Mas eu tive a oportunidade, cara, o que é muito curioso, né? De conhecer garimpo, né? Em duas oportunidades. Uma eu conheci do ar, né? Que eu conheci uma pessoa que tem pessoas muito ricas lá, muito ricas, né? E eu conheci um fazendeiro que tinha um avião. Ele falou assim: poxa, você quer dar uma volta de avião? Daí eu falei assim: ah, eu topo, então vamos dar uma volta de avião. Daí eu dei uma volta de avião com ele. O cara me mostrou lá a Transamazônica por cima, os garimpos tal, né, que eu tinha curiosidade de conhecer, né? Isso é uma coisa. Você falou das usinas, né? A usina de Tucuruí, realmente, ela tem um lago imenso. Eu não tive oportunidade de conhecer, porque quando eu cheguei em Novo Repartimento, né, que é no segundo dia de viagem, ali você tem um entroncamento que você vai para Tucuruí, né, Tucuruí e sentido Belém, né, Belém do Pará, né, e o outro que você vai para. Você continua, na verdade, na Transamazônica. Ali é para esse sentido Tucuruí, já é outra BR, né? E na verdade, a continuação da Transamazônica, essa daí é Tucuruí, né? Mas eu vou pedir para o Filipinho mostrar a usina que eu passei, né? Que é a usina de Belo Monte, né? Belo Monte é uma usina muito polêmica, né? Extremamente polêmica, do ponto de vista ambiental, né? E eu fui convidado, na verdade, e eles têm um trabalho dentro da usina de Belo Monte, justamente para não tirar essa imagem negativa, né, que Belo Monte teve durante todos os anos de construção e inclusive de operação nesse momento, né? Porque fala que, ó, o impacto ambiental que tem, a energia que se produz é muito pequena. Essa daí é a usina de Belo Monte, né? Então, subi aqui, subi nas turbinas, entrei na casa de máquinas. É um projeto assim muito, muito usado de engenharia, né? Eu nunca tinha entrado numa usina hidrelétrica, né? Eles têm um cuidado para fazer uma divulgação positiva dessa usina, né? E eu, quando eu passei perto dessa usina, tá? Que já é perto de Altamira. Essa usina, ela fica no município de Altamira. Eu fui convidado pela equipe pela assessoria de imprensa da usina, né, para conhecer a usina, e eu passei uma tarde toda lá conhecendo os projetos ambientais, tudo, né, fazendo aí o marketing positivo que eles fazem aí para a sociedade, né? Eles têm inclusive uma página, né? Um dia que alguém for por lá na internet, que você entra e você faz um cadastro e fala o dia que você vai passar lá. Os caras vão te pegar de carro onde você estiver, entendeu? Colocam dentro de uma van, dão lanche, levam você para conhecer a usina. Você passa um dia inteiro lá em Belo Monte, né? Mas isso justamente para diminuir um pouco essa imagem negativa que Belo Monte teve durante todos esses anos, tanto de construção quanto de operação.
Mas assim, no mapa que eu estou olhando aqui, Belo Monte, perto de Tucuruí, nada de impacto ambiental, uma perto da outra, porque o lago de Tucuruí, e eu lembro também dos anos 70, tanto quanto eu lembro aí de Serra Pelada, de Tucuruí. Inclusive, tinha um menino na minha classe, naquela época, aqui em São Paulo, que o pai dele tinha ajudado a construir a usina de Tucuruí, sei lá, anos 70. E eu lembro bem, né? Porque aí, pô, onde é que é Tucuruí? Aí você vai lá pesquisar, porque o menino era de lá e tal, menino, gente boa até da mesma sala. E no mapa a gente consegue ver um projeto bem mais antigo, que é Tucuruí, e o de Altamira, seja lá quantos megawatts, né, as usinas produzam, mas dá para ver que é bem diferente. Hoje em dia, temos aí a energia eólica, que para mim acho que é a cereja do bolo, né, em relação à obtenção de energia elétrica e também a solar. E a gente vê uma expansão, tá aí, ó, o Filipinho colocou bem aí. Está aí a expansão, né, dessas duas outras maneiras de energia limpa, e outra, com um impacto ambiental, nunca dá para dizer que é zero, mas é um impacto ambiental bem, bem menor do que as usinas hidrelétricas.
Não tem nem comparação, né, Celso? Hoje você pontuou muito bem, né? Eu acho que só que, por exemplo, essas cidades grandes, né? Altamira, Belém do Pará, né? Elas dependem diretamente da produção de energia dessas usinas, entendeu? Que o que é, nem energia solar, nem eólica dariam conta para essas cidades grandes lá do Pará, né? Mas assim, são projetos, né, que se gastaram bilhões, bilhões, bilhões de reais para concluir, né? E hoje trazem aí os seus impactos ambientais, né? E os benefícios também para a população, né? Eu acho que é o custo do progresso é esse, né? Mas assim é algo sempre a se pensar e a se questionar, né? E aí
É,
você
não
está
tem
vendo
jeito.
nesse
Isso
mar.
depende do avanço da tecnologia, né? O ser humano sempre pesquisando, vendo o menor impacto ambiental, o menor impacto ambiental que isso vai gerar. Por isso que a gente está falando justamente de usina eólica, usina solar. E eu assim eu fico bem impressionado quando eu vejo aqueles enormes, né? A gente chama, né, grosseiramente de catavento, né? Os geradores ali de energia eólica, aquelas pás gigantescas. Inclusive aqui em Sorocaba, perto de São Paulo, tem uma das fábricas que manda essas pás aí para o mundo inteiro. E hoje eles estão muito voltados a usarem esses parques eólicos no mar, onde você tem uma incidência grande de vento. Então, talvez seja uma das salvações aí para a humanidade. Mas, enfim, isso aí são coisas que você passou ali perto e que me chamou a atenção. Agora, essa parte oeste que você foi visitar, obviamente, se de um lado leste, que é da costa aqui do Oceano Atlântico, tem lugares já ali, né, saindo de Cabedelo, indo para o interior do Paraíba e outros estados ali, Ceará e tal, não sei o quê. Aí entra para dentro do Pará e tal. Já tem lugares extremos. De um lado esquerdo, então, é aquele negócio. Tem um movimento ainda grande do povo indígena, né? E vamos lembrar que índio, na verdade, não é índio. Né? Índio é um ser humano que está lá. Deram o nome de índio, não sei aí quem não sabe, porque quando os caras avistaram os índios, os caras estavam indo para a Índia. Então eles achavam que eram índios. Né? Quer dizer, deram o nome de índios porque estavam indo para a Índia. E ficou esse nome de índios. Daí que saiu o nome índio. Tem tudo uma causa. Na verdade, é o povo que já habitava aquele lugar, seres humanos. Tem aquela história toda aqui. Saíram da África, tinha o Estreito de Bering, passaram pelo Estreito de Bering, que na época antiga era tudo em conjunto, a Rússia com os Estados Unidos, aqui, né? Na verdade com o Alasca, né? Que é a América do Norte, que depois veio a ser o Alasca, os Estados Unidos comprou, atravessaram por ali há milhares e sei lá quantos milhares de anos, e aí depois aquela porção de terra, né, teve a glaciação, degelou a glaciação. E aí virou mar, aí não dava para passar mais. Mas foi todo esse caminho. E aí, quem estava indo para a Índia, olha, estou vendo um índio, que foi o nome que deram. Por isso que todo o ser ali que habitava as regiões, seja do planeta inteiro, os caras chamam de índios. Mas, enfim, avistaram o povo. E eu creio que essa região, essa oeste que você andou, da Transamazônica, que inclusive não tem a continuação lá para avançar para outros países e tal, para ligar o Atlântico ao Pacífico, seja mais extrema ainda, né, Nestor?
Assim, o que que acontece, né? Quando eu cheguei em Lábrea, que é a última cidade da Transamazônica, tirei uma foto lá, né? Porque tem um monumento, né, ali em Lábrea, né? Com uma placa, né? Aqui termina a Transamazônica. Então, assim, foi o momento que eu cheguei lá, foi muito simbólico, né? Assim, puta, chorei bastante, né? Por ter vivido toda a experiência e conhecido as pessoas, pessoas incríveis durante todo o trajeto, né? Mas assim, como eu interagi muito com as pessoas lá, sabe, Celso? Inclusive em Lábrea, eu conheci pessoas, moradores da cidade, né? Pessoas incríveis, né? Eu fiz um grande amigo lá que chama André. Essa daí é a plaquinha que termina, né? Onde termina a BR-230, a Transamazônica, né? E atrás aqui, se você não dá para ver direito, mas a toda essa parte de trás aqui, você tem uma série de casas, né? Que são palafitas, né? Porque o rio sobe, né? E as casas precisam estar suspensas para não serem inundadas pelo rio, né? O que acontece? Quando os militares, né, na construção da estrada, eles chegaram em Lábrea, eles olharam para frente, Celso, eles tomaram um susto, cara. Porque o que acontece? Só era água, cara. Eles viam água para todo lugar, cara. E tem um negócio lá na Amazônia que eles chamam de furo, furo, como se fosse um furo mesmo, né? O furo, o que que é? Ele é um rio, né, que sai de algum
Aquífero.
de algum aquífero ou de alguma fonte, né? E ele deságua pelo rio principal, né? E cara, isso daí tem para todo lugar, cara. Aquilo lá é inundado. Então, na hora que eles olharam para frente, cara, não tinha como continuar a estrada, porque era só água e selva, água e selva. Não tinha onde colocar as estacas, entendeu? E isso até Benjamin Constant, cara, que já é divisa com Peru, entendeu? Então, ali os caras olharam, assustaram, falando: não, chega, né, cara? A Transamazônica vai terminar aqui. E ali terminou a Transamazônica em Lábrea, porque era tecnicamente, né, impossível você continuar a estrada naquelas condições, ainda mais naquela época, né, na década de 70, né, e realizar esse sonho de ir até o Pacífico ficou impossível, né, cara? Então a cidade, a Transamazônica, realmente ela termina em Lábrea, que é uma cidade muito legal, cara. Eu não esperava ter o tipo de chegada que eu tive em Lábrea, né? Assim, sabe, que é onde as estradas terminam, né? Não tem mais para onde ir, só tem um caminho ali, né? O caminho é um caminho de ida, o caminho de volta, né? Então é da cidade mais próxima no Amazonas, que é o Maitá, até Lábrea. Foram 222 quilômetros de estrada de terra, né? Eu fiz isso em 2 dias, né? De pedal, né? Eu parei no meio do caminho no restaurante, montei minha rede, dormi no restaurante nesse dia, né? Mas só para você ter uma ideia, Celso, falando um pouco o pessoal me pergunta muito, falando um pouco de calor, né? Eu estava tomando, né? Eu acabei fazendo essa conta, né? Até por questão de segurança, né? Se toma 1 litro de água a cada 10 km, né? Então, nesses dias que eu andava 100 km, 100 km, por exemplo, eu tinha que ter 10 litros de água, entendeu? Porque senão eu não dava conta do pedal, assim, sabe? E é uma loucura, porque você não consegue levar 10 litros de água, né? Eu levava uma bolsa de 2 litros, né? Uma bolsa de 2 litros nas costas e mais duas garrafas de meio litro, né? Eu levava 3 litros. E assim, não é todo lugar que tem água, cara. Esse é o outro problema também, né? Você naquele calor infernal, né? Muitas vezes você vai passar 20, 30 quilômetros, cara, sem nada, nada, nada. É floresta e estrada, né? Não tem nada. É perigoso você pegar água de garapé, né? Primeiro, por conta que você não sabe se a água está contaminada, não necessariamente por esgoto, né? Mas assim, às vezes é, por exemplo, uma sucuri come um macaco e o macaco decompõe no igarapé, né? Então é perigoso se pegar água de igarapé. Outro detalhe, cara, que tem muita cobra, né? Então eu não me atrevia a ficar andando no meio do mato até o igarapé e pegar água, cara. Isso, sabe, ser picado ali por uma jararaca é uma loucura. Essa imagem que o Filipinho está mostrando é perto de Jacareacanga, que é toda, que é uma parte que tem muita queimada, né? Então aqui, além do calor muito forte da região, né? Você vê as pirambas, né? Que tem na. Existe um mito que a Transamazônica é plana, isso não é verdade, tá? A Transamazônica não é plana. Ela sobe e desce montanhas o tempo todo. E principalmente na parte do Pará. Do Amazonas é um pouco melhor, mas na parte do Pará ela não é plana. E aqui, além de você lidar com a seca, com a falta de água, e você tem que lidar aqui com o ar que você respira, porque aqui é só fumaça, cara. É fumaça de você não ter que colocar uma bandana molhada no rosto, cara. Eu chegava, Celso, na no, nos lugares, eu passava a mão assim no rosto, cara, a mão saía preta. A minha luva, né, eu apertava ela assim, cara, foi uma brincadeira, caía gota preta no chão de fuligem de queimada. Então, assim, é uma situação assim bem extrema, cara, isso daí, cara.
E aí é o seguinte, uma coisa que eu ia te perguntar, bom, você tem um monte de dificuldades, se quebrar um negócio imprescindível da bicicleta para arrumar vai ser difícil e tal, tem que improvisar de alguma maneira para continuar o evento, enfim. Mas é o seguinte, pelo que você sentiu do impacto tanto da ocupação desse trecho do país ou do mundo, vamos dizer assim, mais extremo, a Transamazônica, independente do lado positivo de desbravarem ali e tal, ela foi super determinante para ter gente ali, porque é um lugar que era puro mato, é pura floresta e tal. E aí, pelo contrário, né? Ali você abre margem para desmatarem, mas independente disso, a gente pode ver de várias óticas, que é
Sim.
você ter gente ali, você vai trazer um desenvolvimento, que você vai poder ter lavoura, você vai poder ter extração disso, daquilo, enfim, que o ser humano está sempre caçando matérias-primas, e ali é uma fonte gigantesca de matérias-primas, desde a própria madeira que foi retirada dali, quanto também de desbravar lavouras e tudo mais, e culturas, enfim. Mas a Transamazônica abriu ali, é o que eu falei, seja de um lado bom ou ruim, uma cicatriz dentro de uma selva, não é?
Sim, exatamente, né? Mas assim, o que eu falo, Celso, é o seguinte: uma vez feito isso, né, o governo federal, na década de 70, ele tinha um programa de habitação da Transamazônica. Então, muitos migrantes foram para lá. Inclusive, hoje em dia, né, nos lugares que eu parei, você encontra muita gente do Paraná, gente de Brasília, gente de São Paulo, gente de todos os lugares do país, né? Porque existiu, na verdade, um processo de migração nos anos 70, que o governo estava incentivando a você colocar pessoas naquela região, né? Então isso daí é fato, né? Assim, a estrada ela foi aberta, né, nessa condição, né? E hoje em dia, o que que acontece, né? Eu acho muito hipocrisia, principalmente de uma determinada parte da mídia, fazer isso, entendeu? Porque é politicamente correto, né? Qualquer um, né? Falar, olha, tem que preservar a floresta. Isso é óbvio, né, que tem que preservar a floresta. Você não precisa ficar fazendo propaganda em mídia social, em, sabe, falar é bonita, bonito internacionalmente preservar a floresta, né, pega bem, né, para qualquer político, esse tipo. De cor da floresta, né? E todo mundo não fala das pessoas que vivem na floresta, né? Que são as pessoas que estão lá há muito tempo, né? E que fizeram de toda essa região, né? Um modus operandi de vida, cara. Você imagina o que é viver na zona rural do Pará para uma criança, para uma pessoa de idade, né? Sabe, é muito complicado. E essas pessoas, elas não vivem lá, elas sobrevivem lá. Então, a gente, aqui do centro-sul do país, né, quando eu voltei de viagem, eu falei que o Brasil é dividido em dois, né, na bolha centro-sul, que é essa daqui que a gente vive, né, e a outra para cima do centro-norte, que inclusive é um país, é um lugar que tem cultura própria, sabe, idiomas, né? Eu vou citar só um dado aqui para você que é impressionante, né? No nessa região do Pará e do Amazonas, da Transamazônica, é inacreditável isso que eu vou falar. Existem 250 idiomas, não são dialetos, são idiomas. Né? A gente acha que no Brasil a gente fala só português, né? Lá você tem 250 idiomas. Então, o que que eu quero dizer com isso? Que quando a gente fala da Transamazônica, a gente não tem, quando se preocupa com a floresta, que é bacana, né? A gente se preocupar com a floresta, eu acho que não precisa falar mais disso, né? É meio óbvio, né? A gente tratar a natureza como ela deve ser tratada, né? Mas a gente esquece de falar das pessoas que vivem lá, entendeu? E as pessoas que vivem lá, elas têm necessidades, cara. Necessidades que muitas vezes elas são negligenciadas, né? Em nome sabe, de você ficar bem na foto, falar bem da floresta, entendeu? Então é muito legal isso que você falou, Celso. Porque, assim, uma das coisas que eu mais me comovi lá foram justamente com as pessoas, né? Tiveram pessoas, Celso, que me salvaram, cara, em várias situações, né? Eu vou contar uma história bem, bem, bem curta aqui. Inclusive, eu fiz até um vídeo dela hoje que eu vou postar no Instagram, né? Eu estava a 35 quilômetros de Jacareacanga, aproximadamente, né? Que é uma cidade que é a última cidade do oeste do Pará. E eu tive que parar, já era umas 5, 6 horas da tarde, estava muito cansado, estava muito desgastado, né? E eu achei uma casa para parar, né? Nessa casa morava um casal de senhores de 80, 85 anos, assim, bem idosos mesmo, né? E daí o senhor, ele tinha um pequeno comércio ali que vendia refrigerante, tinha uma mesa de bilhar na varanda da casa dele, né? E eu fiquei parado lá descansando quando chegaram de caminhão três pessoas, né, que se diziam que disseram para mim que eram madeireiros, né? E os caras sentaram do meu lado, começaram a fazer um monte de pergunta para mim, né? Olha, de onde você é? Quanto custa a sua bicicleta? Você trabalha com o quê? Você tem filho? Você mora onde? De onde você vem? Tal, tal, tal. Tá aqui de férias. O cara começou a fazer uma bateria de perguntas e eu fiquei super com o pé atrás, né, na situação, né? Daí os caras foram embora e falaram para mim que iam voltar. Não sei para quê, mas eles iam voltar, né? Daí eu cheguei pro senhorzinho, né? Eu falei assim, olha, eu contei a situação, falei que eu estava inseguro, né? Porque eu estava viajando sozinho, tal, não sei o quê. Daí ele falou assim, não, fica tranquilo, se você quiser, você pode montar a sua rede aqui, você passa a noite aqui em casa, né? Daí eu falei assim, não, é seguro mesmo? Falei para ele. Daí ele falou assim, pode. Daí ele falou assim, não, é seguro. Inclusive, a minha esposa, a gente tem uma espingarda e ela tira muito bem. Falou para mim. E daí, durante a noite, ele montou a rede do meu lado e dormiu do meu lado, cara. Esse
É
senhorzinho de
mesmo.
80 anos. Então, Assim, são histórias, né, cara, que assim isso é solidariedade, né? É você querer ajudar o próximo, né? E assim, o ciclismo, Celso, você que é um cara que manja demais, né, cara, de ciclismo, eu acho que você vai concordar comigo, cara. Ele é um esporte, cara. Não sei se você vai concordar comigo isso daí nas grandes competições, cara. Mas que um acaba ajudando você acaba abrindo uma porta para as pessoas te ajudarem, entendeu? Não sei se você vê isso em grandes competições, você vê?
Ah, sim, é dado já a funcionalidade de uma equipe. A equipe, um atleta numa prova de estrada, né? Eu até falo com algumas pessoas que. Eu fui na prova X, lá, amadora, legal pra caramba, e todo mundo tem que se testar. E aconteceu isso e tal. Eu falo, prova amadora é prova amadora, é cada um por si. É mais ou menos o pega para capar que você tava aí com os caras aí que possivelmente estavam com alguma maldade para você ter que dormir na casa do tiozinho da tiazinha lá, que ela tira muito bem, inclusive, e tal, para te proteger, ou proteger eles, enfim. E no caso do ciclismo profissional, justamente a gente tem essa ótica, né? Olhando de uma outra ótica, nós temos isso, que é a ajuda mútua entre os membros, principalmente das equipes. E aí, obviamente, que a corrida só transcorre por causa do pelotão. O que é o pelotão? É uma proteção, é como um cardume de peixe. Então, querendo ou não querendo, os adversários ajudam os adversários até um certo momento. Existe uma tática, existe um tal. Então, no ciclismo de competição, simplesmente um cara sozinho ou uma mulher sozinha. Ela ou ele não sobrevivem em termos de sucesso sem a ajuda dos outros, direta ou indiretamente. Isso é fato, não tem jeito. E no teu caso, eu acho até que quando você viaja, claro que quem pode dizer isso melhor é você e os viajantes aí, mundo afora. Você já está de bicicleta, você já destrava as pessoas.
Sim, é
As
verdade.
pessoas já não vêm com a espingarda apontando para você, vem apontando, se for o caso, para alguma coisa ou alguém que está te ameaçando. Mas, na verdade, a maioria das pessoas estão lá para te ajudar e vem que a
Isso
sua missão
mesmo.
é de paz,
É, exatamente.
é completamente desarmada. Não sei nem se levou uma arma de fogo, se levou uma arma de fogo lá ou não.
Não, levei arma de fogo. Eu levei, na verdade, um spray de gengibre que eu usei algumas vezes em cachorro só, entendeu? Mas nunca tive. Não carrego a arma de fogo, entendeu, Celso? Eu acho que, cara, eu vou de peito bem aberto, assim, cara. Eu acho que se tiver que acontecer, cara. Sabe, vai ser seu momento e vai acontecer. Obviamente, não, a gente se previne de algumas coisas. Esse vídeo é bem bacana, cara. Que é os cachorrinhos esperando aí para os perigos da Transamazônica.
Uma
Mas.
caramanhola d'água é que você vai jogar fora um elemento muito importante que é a água, né? Mas umas espirradas de água, o bicho já se coloca. Ô Nestor, nós vamos chamar
Oi.
só o recadinho aqui que a gente tem para dar e a gente volta em 1 minutinho para você contar o resto. Tem cachorro, mas deve ter coisa muito maior
Falou.
aí na sequência aí. Manda aí, Felipinho, roda lá para a gente, por favor.
Já pensou em curtir o seu pedal livre? Livre de preocupação? A Segurosura pensou para você e lançou o Bicisura. Você faz tudo online com cobertura imediata e dá para contratar até 5 bikes convencionais ou elétricas e vai ganhando descontos. Quanto mais bikes, mais descontos. E o mais legal é que você recebe uma bike nova em caso de perda total por acidente, roubo ou furto. Ah, e tem mais! Você pode estender seu seguro para competições, pedaladas fora do Brasil e todos os seus equipamentos e acessórios. É isso mesmo! Desde a sua luva preferida, acessórios de bike, GPS e até os suportes para transporte, que também custam uma grana. Agora você não precisa mais gastar energia preocupado. Faça um Bicissura para sua bike e pedale mais leve.
Estamos de volta com o Nestor do Gira Aventura, contando suas aventuras, né?
Sempre. Pela Transamazônica dessa vez, hein?
Extremas, né? O cara já foi para um lado, para outro do mundo, já passou frio para caramba. Dessa vez foi passar calor, fugir dos cachorros, da sucuri, da onça. Só um parênteses aí, você estava falando de cachorro e tal. E aí, o tal do mito da selva, e isso está no Brasil inteiro. Eu mesmo já cruzei com onça aqui em São Paulo, e até na Raposo Tavares aqui, meus pais moram aqui em Cotia. Eu estava voltando uma vez de Cotia, Recalcaia do Alto, mais precisamente, para São Paulo, e na Raposo Tavares, quando era pista ainda mão dupla, né? Agora ela está dividida e tal, né? Modernizaram, aumentaram a estrada, enfim... E cruzou uma baita de uma onça na minha frente, correndo. Graças a Deus, nenhum carro atropelou. Daquela ela conseguiu se livrar. Mas era uma onça razoavelmente grande. Aqui, do lado de São Paulo, 30 quilômetros, 20 quilômetros de São Paulo. E aí, Nestor, aconteceu ou algum perigo de cruzar com a bichinha lá e tal, ou não?
Então, eu evitava, né, Celso? Assim, sabe, embora eu tivesse quisesse ver de alguma maneira, né? Porque assim, é curioso, né? No mínimo é curioso, né? Mas, principalmente no Parque Nacional da Amazônia, onde tem muita onça mesmo, você acaba... Eu passei duas noites na base do ICMBio lá, né? E as pessoas, os técnicos lá do ICMBio, eles são muito, muito cuidadosos com esse negócio de onça, entendeu, cara? Porque é um bicho muito arisco, muito agressivo, principalmente se tiver com cria, né? Se for fêmea com cria. Eu estava numa época que as fêmeas elas estavam em época lá de cria, né? Então, assim, eu tomava muito cuidado, né? Assim, um dos cuidados que eu tomava, Celso, era tentar, nem sempre dava, né? Mas tentar evitar de pedalar à noite, né? Porque é à noite que a onça ela sai para caçar, né? Então, eu não... não tem jeito, né? De não pedalar à noite também, porque você tem duas possibilidades, né? Ou você pedala de dia e o término do seu pedal ele dura até 10 horas da manhã, cara, entendeu? É muito difícil você pedalar depois das 10 horas da manhã, porque o calor é insuportável, cara, insuportável, é 50, 55 graus, né? Em Medicilândia eu peguei 63 graus. Esse foi o dia que eu peguei 54. Mas tem até uma outra foto aí que mostra o marcador do Garmin com 61. 61 graus. Assim,
ele
cara...
fica direto no sol, né? A temperatura deve ter sido 40 alguma coisa ali, né?
Sim, sim, 42. O que que acontece? Isso daí que o Garmin marca é a sensação térmica, né? Mas isso daqui é o que você sente no lombo, né, cara? Entendeu? A temperatura real, né? Vamos dizer assim, ela é mais baixa. Mesmo porque quando você está em deslocamento, você tem o ar, né? Então acaba refrescando um pouco, né? Mas assim, você parado na sombra, é essa temperatura que cai sobre a sua cabeça, ó, 60,2, tá vendo? 60,2 graus. Não, é impraticável. Então, o que acontece? Ou você tem duas opções, né? Ou você pedala de dia, né? E você está sujeito à temperatura desse nível, né? Ou você pedala à noite e você está sujeito a ataque de onça, cara. Assim, sabe? Você tem que fazer uma das duas escolhas, né? Então, dependendo do lugar que eu passava, né? Eu fazia uma determinada escolha. Por exemplo, quando eu passei na região de... que era logo no começo do meu percurso, né? As regiões de Novo Repartimento, Pacajá, Maracajá. Essa região que a Transamazônica ela tem uma estrada de asfalto. Inclusive, é mais fácil você fugir, né? No caso de você ver um bicho grande desse jeito, eu pedalava à noite, né? Nas estradas de terra, eu procurava pedalar de dia, mas nem sempre isso dava certo, entendeu? Porque tem vezes que você vai cobrir uma distância, de 100 quilômetros, cara, você não vai sair 2 horas da manhã, entendeu? É muito complicado, mesmo porque durante o dia você nem consegue dormir, cara, de tão quente que é, assim, sabe? Mesmo na sombra, né? Você tem 35 graus na sombra, cara. Então é bem complicado. Isso daí é o dia que eu tava pedalando à noite, né? E sem luz, só a lua iluminava a estrada, entendeu? Era o dia que teve aquela lua grande lá, que o pessoal chama de esqueci o nome da lua, a lua que fica grandona no, no,
Lua
no...
cheia é maior que a cheia.
Isso, é essa daí.
Deve ser essa aí.
Então ela iluminava bem a estrada, então dava para ir. Aí só desliguei o farol por curiosidade, né? Mas
Mas
assim,
isso aí, que hora que era?
isso daí era umas 4 horas da manhã, mais ou menos.
Caraca.
É engraçado, Celso, porque às vezes eu saía. É que você é foda, né, cara? Você não responde as minhas mensagens do WhatsApp, cara. Porque
Não, o
você
WhatsApp
tava
eu
indo.
respondo. Eu não
Não,
respondo a do Instagram normalmente, que eu.
você tava indo pedalar, cara, e no mesmo horário que eu tava saindo lá, entendeu? Daí eu falava, ô, Celso, tô saindo também, tal, não sei o quê. Acho que eu mandei pelo Instagram para você.
Ah,
E
então,
daí.
Instagram, filho, tem em cima da bicicleta. Se o WhatsApp já é difícil, imagina o Instagram, cara. Né?
Então eu falei, tô saindo junto com você, não sei o quê,
Puta,
tal.
não
E
vi.
daí você. Eu achava curioso, porque você estava fazendo o seu pedal, né? No seu desafio, que, porra, foi sensacional o que você fez, né, Celso? Eu não consigo fazer o que você fez, cara. É de
Cada
boa.
um na sua, cada louco no seu quadrado, né? Eu creio que eu nunca vou fazer um troço como você faz ali, porque da natureza de cada um e como cada um vê o ato de pedalar. Eu assim, juro para você que eu admiro todo tipo de movimentação aí com bicicleta, desde aquela que chamam de pendular, né? Lá da sexta, sétima série que a gente estudou isso lá em educação moral e cívica, ou seja lá que matéria que
Isso. Era
virou
educação
depois.
moral e cívica
E aí,
MPB, né? Não.
MPB, e tudo mais lá, que é tal, os tipos de migração. Uma delas é a pendular, aquela que você faz todo dia para ir para o trabalho, não importa se são 10 quilômetros, 5, 20, ou entre municípios, entre estados. Mas que você migra todo dia, vai e volta, né? Por isso que é pendular, vai e volta.
Isso é.
Desde essa, até um passeio aqui no quarteirão da tua casa, do teu trabalho, enfim, até umas doideiras tipo essa que você fez ou faz. Aquele rapaz que agora não lembro o nome, me desculpem, que bateu o recorde agora do Alasca até o Ushuaia, até a
É
Terra do
o
Fogo.
Léo, é o Léo.
Léo sobre, como é que é?
Léo pedalando pelo mundo.
Léo pedalando pelo mundo, então, fantástico, negócio. Mas assim, eu, para dizer a verdade, eu gosto, me sinto bem. Tem hora que você está no gancho, como a gente disse, que está no limite, fazendo esses tipos de viagem que a gente faz. A gente pedala lá num lugar legal, escolhe lá uma região do mundo, do país, enfim. Pedalar seus cento e tantos quilômetros e tal, e aí vai para um hotel com conforto, um banho, um chuveiro legal, vai comer num lugar legal, à noite dá uma
O que é
voltinha ou
muito
à tarde.
legal também, né, Celso? Que é muito legal
Então,
isso, cara.
cada um na sua. Esse negócio, para mim, de ficar o dia inteiro vestido de ciclista, suando em bicas, desviando da onça, da sucuri, do macaco, do cachorro, do caramba, dos doidos que querem vir te assaltar. Assim, pode ser que um dia eu vá curtir, mas cada um com a sua mania. Os caras me veem na rua aí 4 da manhã, ou nesse louco desse desafio, pô, saí às 3 horas da manhã de casa. Pô, esse cara é louco. Para mim, o cara louco era o que estava voltando da
Não,
balada
eu
e
fico
sentindo
imaginando o
a
que seus
paz.
vizinhos falam, né? Seus
É,
vizinhos
nem falam
lá do
nada, porque
prédio, eu
não
acho que não
pego.
falam.
Você desce, eu encontrava com um cara que era o vigia da rua. Oh, beleza, beleza, o cara lá do prédio. Pô, tal. E ele, na boa, os caras chegam mamado 3 horas da manhã, 2, 4, 5, sei lá, e eu tô saindo. E aí é uma maneira de você ver a vida, de enxergar a vida, né? Cada um.
Sim, é verdade.
E assim, eu tenho certeza, é aquilo que eu falo. Eu juro para você que eu e falando para a galera que está aqui, até tenho, vou citar a galera que até entrou ao vivo aqui, o
É o
Luciano
Cláudio, né?
Carnaúba.
O Cláudio falou que ele falou que o negócio, a lua chama Superlua, tinha esquecido,
Ah,
Superlua.
Superlua. O Cláudio Galeri Torres está aqui, o jornalista Márcio Correia, o Maurício Pantaleão, que inclusive competiu comigo com 16, 17, 18 anos de idade, lá na época de júnior.
Olha que legal.
Então, eu. Assim, eu juro para você que é, não é demagogia, isso é a pura verdade. Eu não tenho pretensão de viver tanto. Os caras, ah, eu quero viver 150 anos, tal. Pô, deve ser horrível viver 150 anos. Porque você, uma hora você vai definhar, seja com 110,
Ah,
120,
sim.
130, 140, sei lá. Mas eu acho que é mais importante que viver muito é você viver bem. Isso do ponto de vista egocêntrico. Eu comigo, você com você, cada um consigo mesmo. É, você viver bem e principalmente não tentar não dar trabalho para os outros. Isso é complicado.
Compartilho essa sua ideia, Celso.
Eu juro a você. Agora, se viver bem para o Nestor é desviar da sucuri, da onça e estar tá lá no rio Tapajós, porra, eu vou bater palma, porque é um negócio que eu não vou fazer. Creio que não, e admiro. E no meu caso, essas coisas aí que eu faço. Então, e cada louco aqui, né, que vai ouvir a gente, tem essa doideira. Ah, aqui, você deve ter visto algum podcast, alguma vez, que eu estava com o Tubarão. Eu sempre cito ele,
Sim, sim,
né? O Reinaldo
sim.
Tubarão Bassitti, um puta de um estudioso, nutricionista e educador físico e tudo. Bom, você tem uma ideia, o bicho foi boxeador quando era moleque, né? Lutava aqui no CMTC Clube, perto de onde eu estudei. E o cara se um cara pode ser considerado raiz na vida, é aquele. E aí os caras, ó, é doido desse jeito. O cara faz o quinto com um Iron Man, 5 Iron Man seguidos, sem parar. Cara, é o que motiva a vida dele.
É o play do cara, né, cara? Assim,
Então,
sabe?
assim, é por isso que eu acho que é legal até. Esses lances aqui de podcast, de entrevista. Claro que a gente aqui é muito voltado à competição, ciclismo, né, que movimenta uma massa de gente, inclusive da onde eu vim, do ciclismo e tal, dessas coisas mais ligadas à performance. Mas é tão abrangente esse
Sim,
ato de
sim.
pedalar, principalmente sobre 2 rodas, pode ser em cima de 3, de 4, de uma, né, o monociclo e tal. E é tão abrangente que é ó quanta coisa, quanta riqueza. Então, é aquilo que eu
Sim,
falo.
sim.
Isso aí te faz feliz e são aventuras que você fala assim: eu vou cravar minha bandeira lá na birosca do lugar tal. Como é que é o nome do final aqui da Transamazônica?
Lábrea.
Lábrea. Eu
Lábrea.
vou cravar minha bandeira lá. Você foi lá e cravou. Não vou falar o palavrão aqui, mas gravou. E eu cravei aqui no meu desafio. Eu falei, eu vou fazer esse raio desse troço. E bom, os caras, você não vai fazer. Eu falei, eu vou fazer. Né? E tem outros que acontecerem aí e tal, que na hora oportuna a gente vai falar. Mas é que nem você já foi para Nábrea, né? Seu talvez destino final, você já estava com o outro engatilhado na tua cabeça que está aí martelando dentro da tua cabeça do Nestor aí.
Ah,
Enquanto não
certamente,
ocorrer, você não vai sossegar, né? Catsu, né?
é
Entendeu?
exatamente, é isso mesmo,
Então,
mas
assim, que bom que nós temos essa loucura dentro e cada um com a sua maneira. Ah, é difícil? Pô, você contando aqui sentadinho aí na tua casa, tal, eu aqui no escritório onde eu tô, pô, é super fácil. A gente tá contando aqui. Agora, vai lá fazer, vai tomar o sol de 50 graus na lomba. Vai sair com 9 graus um dia e com 30 no outro aqui,
sim,
tomando chuva,
na chuva,
a roda da moto que você não acha, perde no meio do trânsito, 200 quilômetros num dia, 230 no outro, 100 no... Porra, e todo dia, todo dia. Então, assim, isso é que nos motiva também, é nos desafiarmos. O que você fez é um Exatamente. Desafio pessoal, primeiro, que eu fiz também. Eu vou ser bem sincero. Eu sempre penso isso primeiro no meu desafio, nas minhas coisas. Como acho que você também. Óbvio, sim. Tem a opinião pública, hoje tem o Instagram, tem o raio que o parta aí de exposição, né? E eu vou falar por mim, não sei você. Eu nem gosto muito de exposição. Tá? Os caras me convidam para um lado, vou ficar em casa. Eu não gosto muito, né? Apesar de hoje ser quase que imperativo necessário. Mas, só para resumir, é isso aí, né? Cada um tem o bichinho dentro que apita e a gente, né, acaba falando, eu tenho que fazer aquilo.
É, exatamente. Acho que, só falando a minha opinião de rede social, eu acho que eu concordo com você, primeiro desafio é pessoal, né? Eu acho que um aspecto positivo da rede social, pelo menos no meu caso, Celso, a influência das pessoas, né? Assim, você tocar as pessoas, né? Pelo fato de você estar se desafiando, no meu caso, uma coisa extremamente difícil, né? Alguns julgam impossível, né? Inclusive, existe até um livro da primeira pessoa que atravessou a Transamazônica, que o nome do livro é Transamazônica, uma viagem quase impossível, né? Então, é bacana, né, você interagir com as pessoas, né, nesse sentido, porque a vida, na verdade, ela é a gente está aqui para fazer relações, né? E não que a opinião dos outros, né, isso é diferente da opinião dos outros, que é necessária para você fazer o que você está se propondo a fazer, né? Mas uma outra coisa é você fazer por amor, que nem você faz, que nem eu faço, né? E isso, direta ou indiretamente, acaba influenciando, Celso, sim, centenas, milhares de pessoas, entendeu? Por uma vida melhor, por uma vida mais saudável. Você acha que esse rolê que você deu incrível, né, cara? Esse desafio incrível que você fez. Cara, eu lá na Transamazônica, eu me inspirava em você, cara, entendeu? Eu falei, caralho, Celso, meu, levantando 4 horas da manhã, meu, 30 graus num dia, chuva no outro, frio, assim, cara, você acaba sendo contaminado pelo, fala assim, porra, o Celso não é um cara de 22 anos de idade, cara, entendeu? Você acaba sendo contaminado, cara, pela sua iniciativa do desafio, né? Isso, eu acho que é o mais legal de rede social. Rede social tem um monte de coisa que é um saco, cara. E eu concordo com você. Por exemplo, eu não exponho minha família, meus filhos, entendeu? Eu procuro não falar disso em rede social, né? O meu trabalho é profissional dentro da rede social. Mas, assim, o aspecto... eu não gosto dessa mega exposição de vida pessoal. Eu acho um saco isso. Eu acho um porre as pessoas que fazem isso. Não curto, né? Mas, assim, no aspecto de você ser o influenciador mesmo, né? E inspirar as pessoas, né, Celso? Você imagina o número de pessoas, é que você não tem essa ideia, talvez eu não tenha essa noção também, mas você imagina o número de pessoas que o cara vê, fala, bicho, eu tenho 50 anos de idade e eu posso fazer isso daí também, cara, entendeu? Só de você plantar essa semente na cabeça do sujeito, cara, pô, já valeu, porque a gente está aqui para se relacionar e construir uma sociedade melhor, cara. E assim, eu acredito muito que a gente vai construir essa sociedade baseada no esporte, cara. Assim, sabe?
Então, os pensamentos, as ideias das pessoas, graças a Deus, de uns anos para cá, vem mudando. Porque o que acontecia na prática, né? A gente, pegando todo esse contexto aí da tua viagem, a gente tá falando do... botando aí o tal do desafio que eu fiz aí, que está até ali o banner lá que eu mandei fazer e tal, o que a gente coloca tudo nesse balaio, né? É assim, é uma mudança comportamental da sociedade.
Isso é.
Hoje em dia, as pessoas têm consciência de terem a necessidade de sair da toca, né? Ah, o homem das cavernas, sei lá quanto tempo ele vivia, ah, não tinha medicina, enfim, né? Ou era muito rudimentar. Ele vivia, mas
Suas
ele usava o corpo.
comparações são bárbaras, eu adoro suas comparações, são
Mas a gente tem que pegar exemplos, exemplos do que acontecer. A história serve para isso, para saber que a
sensacionais.
onça pode te matar, então você tem que ir por ali e tal. Cada um se defende de um jeito. Mas fazendo essa comparação, é o seguinte: o cara tinha que sair da toca para sobreviver. Na toca ele morria. E a família dele, por outro lado, estava abrigada na toca. Porque se saísse muito, o bicho ia lá e pegava o dinossauro, seja lá quem eles eram. E enfim, é desproporcional, né, no meio da natureza, o quanto o animal que está adaptado ali, ele é superior a nós. Então, é uma proteção ficar dentro da toca. E é engraçado, a gente fazendo essas analogias, que assim, a toca pode ser vista de várias maneiras. A primeira toca é a nossa casa, né? Ah, tal, tá, nossa casa. Você vai viajar, é o teu hotel, ah, um lugar lá quentinho, gostosinho, não sei o que e tal. Só que tem dentro do hotel? Desculpa, P nenhuma. Dentro do hotel tem você, sei lá, tua família, tua mulher, teu filho, quem vai viajar com você. Não é diferente da tua casa. O que você vai ter no hotel? Nada, você vai ter conforto. E conforto tem hora que enche o saco, né? Então, assim,
Sim,
a maioria das outras pessoas no dia a dia tem o tal do conforto do automóvel. Esse
exatamente.
troço que é super útil para o ser humano, ao mesmo tempo é super devastador para o ser humano e para toda toda ecologia, enfim, né, de uma maneira que a gente vê. Só de ele existir, só ele ocupando o espaço que ele ocupa na rua, a gente constrói uma casa, um prédio, e metade desse prédio é para o carro, não é para
No
gente,
carro,
né? Bom, tem que ver como cada um vê esse troço aí. Eu vejo dessa maneira. Então, são óticas diferentes. E aí, o que acontece? Ficar dentro da toquinha, as pessoas começaram a entender que, ao mesmo tempo que é seguro, vai acabar com a tua vida muito rapidamente e ou ela vai te trazer uma vida de dores e não saudável em pouco tempo. Porque você vai ter lá reumatismo, artrite, artrose, lá, 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 aquela música do Titãs lá que só
Fora
fala
os
de doença.
psicológicos, né, Celso?
Como é que é
Depressão,
aquela música do
ansiedade.
Titãs lá que só fala de doença? Sei lá, que só fala de
Ah,
doença.
sei, é
Aquilo
do
lá,
Arnaldo
tudo aquilo lá.
Antunes, essa música.
Então, o que acontece? Você saiu e foi lá pro Quinto dos Infernos, desculpa aí quem mora lá, mas, porra, da Amazônia, inferno que eu tô falando em termos de calor, agressividade com o ser humano sozinho, que era o teu caso. Você saiu da tua toca, até para descobrir coisas novas. E outro, você está usando o teu corpo para fazer essa epopeia toda. Ah, nada contra quem vai de moto, quem vai de carro, cada um tem, né? Mas de bicicleta é um troço que você consegue ver muito mais do que um cara a pé, porque demora
Exatamente.
demais. E ao mesmo tempo você tá tateando o chão e descobrindo tudo aquilo que você falou, que de bicicleta é outra história. Eu também concordo. Eu, quando vou para uma cidade do mundo que eu não conheço, eu costumo andar de bicicleta, ou alugar, ou não sei o
Exatamente.
quê, blá blá blá. Eu descubro rápido e quase do mesmo jeito que uma pessoa a pé, só que, né, muito mais rápido,
Isso daí,
né?
Celso, tem um livro muito bacana, né, do Neil Peart. Neil Peart foi, né, porque já morreu, o baterista do Rush, um baterista de primeiríssima qualidade, inclusive, né, a banda é sensacional também, eu sou muito fã do Rush, e ele já morreu, e ele publicou um livro que chama O Ciclista Mascarado, que é uma epopeia dele na África, pedalando. E é o ciclista mascarado porque ele era um sujeito muito famoso, né, baterista do Rush, né, e ele andava mascarado. E em um dos trechos do livro ele fala exatamente isso que você falou, que quando você está de bike, você consegue exatamente isso que você falou, cara. Eu depois eu posso pegar a oração do livro que
manda para cá, manda para cá.
Que ele fala que de bike você consegue. É diferente de você andar a pé, né? Porque você tem uma velocidade que você consegue ver as coisas mais rápido do que de quem anda a pé e menos rápido do que quem está de carro e de moto.
Né? E outra, tem um agravante maior, só para a gente, né, pontuar isso, eu acho que é importante para quem ouve a gente, quem assiste e tal, porque eu acho que muita gente pensa igual. Eu vou dar um exemplo. Fui para Paris, fui lá, acho que duas vezes para Paris. Eu nunca peguei um raio de um táxi. Eu nunca peguei um raio de um metrô. Eu nunca peguei um raio de um ônibus. Nada contra quem vai e tal e pega. Eu só aluguei a tal da Venib, que lá naquela época que eu fui era meio que uma novidade. Fazia, sei lá, uns 2, 3 anos que existia, ou um pouco mais que isso, a tal da Venib, que é o início de todas essas bikes de aluguel aí, por aplicativo, até aqui a do Itaú, do Bradesco. Lá na Inglaterra tem do outro banco pretinho lá, que eu não lembro o nome, enfim, tal, que patrocina. Eu conheci Paris praticamente inteira numa velocidade fantástica, de 2, 3 dias andando pela cidade, só que e com uma percepção muito parecida com um pedestre, sem ter os percalços que um pedestre tem, de sol muito quente, demora e tal. E aí você conhece um lugar, e você vai parar naquele lugar que te chamou mais atenção. Não dá para parar em todos, um pedestre muito menos vai conseguir conhecer em 2, 3 dias Paris, que só para ele chegar de um lugar para o outro e outra, está embaixo da terra. No metrô, você não vê nada. Você sai de um lugar e é teletransportado para outro, mas por baixo da terra, você não viu mais nada. Só o lugar de onde você saiu e o lugar onde você chegou. É uma doninha lá, uma topeira, né, que anda embaixo da terra.
Sim, sim.
E outra coisa, você está fazendo um exercício, né? Bem ou mal, você está se exercitando. Você está tendo noção de tudo, né? Numa velocidade gigantescamente alta, né? Para conhecer. E outra, com a bicicleta, você tem a liberdade de estar andando numa velocidade que te permite olhar para tudo quanto é lado. Vai andar em Paris, que é uma cidade grande, por exemplo, de carro. A sua atenção está só no trânsito, você bate no outro. Não tem como.
Exatamente.
E outra, eu já andei de carro em lugares que eu tinha que ficar, o número da casa, não sei o quê. Cara, dá meia hora, você já. Até um labirinto já ferrou tudo. Você não. Meu, é uma porcaria.
Celso, seu ouvinte, Cláudio Torres aqui, Galele Torres. Superativo aqui, falando que é o pulso ainda pulsa do Titãs.
Ah, então, é isso.
A música é isso aí.
Então, cara, bem isso, porque eu não estou metendo pau em carro, eu preciso do carro, só que eu não vou venerar o carro como a geração
exatamente.
Que a gente veio, né, que hoje tem 70, 60, 50, até 40 anos. Porque a gente venerava, o que, que era o meu sonho? Era ganhar o primeiro dinheiro para comprar o carro. Graças a Deus, eu comprei a moto. Eu comprei a moto primeiro. Né? Eu já tinha a bicicleta. E sempre tive a bicicleta. Então, assim, são coisas de evolução. E nessa viagem que você fez, voltando ao assunto, cara, é incrível, porque você consegue se deslocar e tal, passar todos os perrengues. Mas você está ativo. Então, assim, de quando você começou essas viagens para agora, pensa bem na tua evolução, não só a física, mas a mental, a psicológica.
Não, né? Com certeza. Ontem, né, Celso, eu tive o privilégio, né, de ser chamado, eu fui chamado mesmo, né, para participar da maior feira de empreendedorismo do mundo, que está acontecendo no Sebrae, que é do Sebrae, está acontecendo aqui no SP Expo, aqui na Imigrantes, né?
Sim.
Eu fui chamado para fazer uma palestra lá, assim, sabe? Então, para mim, foi uma honra subir no palco, né? Primeiro, ser chamado pelo Sebrae para esse evento, né, que é o maior evento do mundo de empreendedorismo, para falar da história da viagem de bicicleta, entendeu? Para o Sebrae me chamar, é para você ver o quanto isso é transformador, entendeu? A experiência do ciclismo, né? A experiência do ciclismo de viagem. Fiz uma palestra de 35 minutos, assim, muito legal, tinha muita gente jovem, sabe? Fui super aplaudido. E foi assim, para mim foi grandioso, né, cara? Porque é bem isso que você falou, cara, de você, dessa evolução, né? De você contar as histórias, né? E não só a questão física, né? Mas a questão é de quando, como isso mexe com o seu sentimento, né, cara? Assim, quando você aprende, né? Qual que é o aprendizado desse processo todo, né? Assim, sabe? E subir em cima de uma bicicleta, seja lá para uma competição, ou treino, ou viagem, seja lá o que for, cara, é um constante aprendizado. Você sabe bem disso, né, cara?
Ah, então, é isso. E assim, até faz parte, creio eu, dessa evolução, aquela história, você estava na rua e passava um cara, bom, os carros ali, imperativos e tal, né? Não, eu tenho carro, dane-se o resto, eu passo por cima e tal. E aí estava de bicicleta ali e tal. Hoje em dia, eu não vou dizer que está invertido completamente o papel aqui, mas a gente mora em São Paulo, eu e o Nestor, né? O Nestor até mora um pouco aqui, um pouco ali e tal, não sei o quê, eu vivo aqui em São Paulo. É quase impossível andar de carro nessa cidade, porque aquela
está ficando cada vez mais impossível, né?
Eu tenho um compromisso, é lá na Zona Norte, eu estou aqui na Zona Sul.
Você mora perto, né, Celso, da Bike Hub, né, cara?
E se eu não moro perto, eu vou de bicicleta, e se eu não moro perto, no máximo eu vou de moto, e assim vai. Então, assim, tem que ter uma consciência daquele tempo que você vai gastar primeiro, você com você, e o que aquilo vai gerar para os outros. Então, pô, tem cara que pega o carro e vai na academia, que é 300 metros da casa do cara, ele desce lá, a maioria mora em prédio aqui em São Paulo, desce, só para ele descer e pegar o carro e sair ali, engatar a primeira, a segunda, a terceira já chegou. Só para ele estacionar. E outra, se o cara vai na academia e ele não tem a manha de andar a pé ou de bicicleta até a academia para já ir aquecendo, não tem nem sentido para ir na academia, na minha visão. O cara vai na padaria, que é 300 metros da casa dele. O cara pega a porcaria do carro e vai, você sabe. Então, assim, enfim. Né? Nestor, cara, a gente vai ficar agora com água na boca de esperar a próxima aí. Eu tenho certeza que já está na tua cabeça. Já está.
Já tem alguma coisa formatada? Sim. Japão, abril de 2024. Vamos dar uma volta em torno da ilha do Japão.
Mas qual ilha? Qual delas? Tem um monte.
Na principal, né? Na maior.
É o que Tóquio, é a principal? Não lembro o nome lá da ilha. É o Kaido? Qual que é?
Não. Eu vou chegar por Tóquio, né? E vou tentar fazer de ponta a ponta os extremos, né? Eu gosto dos extremos.
E quanto dá isso aí?
Vai dar mais ou menos uns 4 mil quilômetros.
4 mil?
É.
Caraca.
É, pelo que eu estou calculando.
É, Hokkaido, Honshu, Shikoku e Kyushu. É. Acho que é Hokkaido, né?
É as pontas, né? É as pontas.
É que eu estou vendo o nome das... Eu não sabia.
Eu queria mostrar aqui para a sua galera, para os seus ouvintes, né? Isso que eu faço é um trabalho, né? Eu sou palestrante, escritor, né? e pego as histórias de viagem, as experiências que eu tenho de viagem, traduzo em histórias, dou palestras em empresas, em escolas, às vezes beneficente, né, como fiz já várias vezes, né, e escrevo livros, né. Esse daqui é um livro um livro que eu escrevi, né, que foi a viagem de 2020, que inclusive nós dois já fizemos um podcast disso daqui, né, do Iapoque até o Chuí, né. Foi a viagem que eu fiz em
Tenho esse
2020.
livro, está comigo.
É, você tem, em
Obrigado.
plena pandemia, em plena pandemia. E esse aqui também, né, que é o Extremos do Mundo, que é a história é quando eu fui para 8 países, né, e fui para o Ushuaia, na Argentina, cheguei lá pedalando, e depois fui para o Cabo Norte, na Noruega, pedalando também, passando por Holanda, Alemanha, Dinamarca, Suécia, Noruega, Finlândia, esses montes de países. Escrevi um livro também.
Você fez que nem o Garrincha fazia, você enfileirou, né, os países. Ele enfileirava os zagueiros, você enfileirou o país.
Você.
Honshu, o nome da ilha grande, lá, pelo que está aqui no Pé dos Burros Novos, né? Os burros que nem eu precisam consultar aqui o Google. Então, segundo aqui é ilha de Honshu, que é a ilha grandona aí que você deve andar aí. Honshu.
O Celso, puxa, muito obrigado por me chamar para bater o papo. Obrigado aí, Filipinho, por ter dado suporte. Aí, no final ele esqueceu, ficou faltando postar o resto das minhas coisas. Ele saiu para tomar café?
Então, é que o papo foi rolando e aí eu acho que, sei lá, ele ficou tão entretido, por isso que foi tão bom o que a gente
Não, tô
conversou,
brincando, não, tô
e aí
brincando.
ele acabou, né, falando, não, o papo tá tão bom que os caras não vão nem querer ver imagem, vão querer só ouvir falar aí das coisas.
Não, de boa. Um abraço pro Filipinho aí, que deu esse suporte técnico aí pra gente aí, postando as imagens aí, tudo, né? E obrigado por me chamar mais uma vez, né? Terceiro podcast que a gente faz. Gosto sempre de falar para você, para os seus ouvintes, né? Eu acho que você trabalha um outro tipo de espectador, né? Que é um espectador que gosta do ciclismo de competição, né? Que não é o meu caso, mas é trazer essa ideia do ciclismo de viagem, como você mesmo falou, né? É tudo ciclismo no final das contas, né? E eu fico muito feliz de falar para você, né, cara? Que é um cara que eu admiro. Para mim, na minha opinião, você é o cara que mais tem propriedade para falar de ciclismo profissional no Brasil. Não precisa tecer nenhum comentário. Essa é a minha opinião em relação ao seu trabalho que você faz na ESPN. Acho sensacional. Você, o Renanzinho, né? Sempre assistindo às provas aí que vocês transmitem. E obrigado pela oportunidade. E semana que vem eu apareço aí para pegar minha bike, que eu deixei aí
Aí,
com o
danada, tá.
quarteto.
Depois a gente tira uma foto e o Filipinho põe aí no meio do podcast, sei lá como é que faz isso aí, Filipe. Mas
Tá
é
bom.
o estado da bagaça aqui, mas tá
Tá
vivo.
detonada lá.
Tá respirando por aparelhos, ainda até o Paquito meter a mão nela, mas tá vivo aqui. E outra, sem demagogia alguma, pessoal me conhece, você também. A admiração é mútua por que cada um faz, independente de dar mais retorno, não dá, não importa. Eu acho que a gente vai construindo os tijolinhos, né? Tem aquela história da religião que constrói os tijolinhos lá para ter a vida eterna e tal. A gente constrói os tijolinhos para trazer mais gente com a certeza de que esse estilo de vida, mais,
Sim,
menos
sim.
perigoso, isso é muito relativo, na minha maneira de ver o perigo. E outra, não dá para ficar em casa só trocando, dentro da caverna, que eu falei, fazendo analogia, cada dia na nossa caverninha ali, só trocando o botão ali do controle remoto, trocando canal de TV. É legal fazer isso? Também é legal. Eu adoro ver as provas, eu adoro ver as aventuras de um cara que nem você, as histórias, e isso engrandece muito, traz muita cultura, energia para a gente, direta ou indiretamente. Mas e tudo tem seu significado, porque por que que a gente está nessa vida? Para alguma coisa. E outra, que seja para nós, não precisa ser para os outros,
Exatamente, é.
mas se a gente
Exatamente,
puder contagiar as outras pessoas
é.
por uma coisa que a gente tem certeza que é do bem, primeiro, não faz mal para ninguém, pelo contrário, né? Está deixando, você está se locomovendo de uma maneira que, pelo contrário, está fazendo mal para alguém, não. E outra, se a gente pode motivar outras pessoas, pô, então a nossa missão aqui, uma parte dela tá resolvida, né? Tem, né,
verdade.
outras coisas dentro da nossa vida que a gente tem que resolver. É, ainda mais com as pessoas que estão próximas da gente, que precisam sempre de alguma coisa, e é legal ajudar se você pode. Eu prefiro, Nestor, eu acho que você compartilha, galera, eu prefiro 1.000 vezes, sem demagogia de novo, ajudar do que ser ajudado. Se você está sendo
Ah,
ajudado, é
sim.
que você tem um problema e não está conseguindo resolver. E não tem mal nenhum nisso, né? Mas é, cara, é muito prazeroso você poder ajudar alguém e essa ajuda pode ser com uma ação que dê um exemplo. Então,
Isso
outra,
é.
ninguém é santo, todo mundo escorrega para cá, escorrega para lá, e quem acredita em religião tem aquela história lá do pecado, de não sei do quê, blá blá blá, que a gente sempre vai cometer. Mas olha, pode crer que para quem pedala, né, que é o nosso lema aqui, né, que é que a gente sempre fala, justamente a gente está, assim, 99% com aquela mente de que é prazeroso para a gente e pode dar exemplo para muitos outros, né?
É, exatamente. Puxa, Celso, eu fico muito, muito feliz mesmo de ter trocado essa ideia contigo. Cara, você pode ter certeza que eu sou seu fã, cara, de
Estamos
carteirinha,
aqui,
cara.
é mútuo, é mútuo. E vamos que vamos. Nestor, obrigado. Vamos esperar a próxima aventura e vai ser mais longe ainda. E não é muito
Ó,
quente a maioria do
o
tempo, é
pessoal está
mais frio.
comentando aqui no YouTube, ó, o Barreto, ó, eu mesmo, time, somando, ó, falar do pessoal aí, ó, a Thaís, que é uma ciclista de ultradistância, ó, tá comentando aqui também. Thaís é sua fã também, ó, Celso. Thaís é minha esposa, na verdade.
Manda um beijão para ela. Ela tá onde mesmo?
Ela está em Campo Grande, eu moro em São Paulo e moro em Campo Grande. Sexta-feira eu vou para
Falou.
Campo Grande. Né? E daí fugir um pouquinho do trânsito daqui de São Paulo. E daí a gente sempre fala de você, ela gosta muito de você também, a gente sempre
A
assiste
gente se
as
encontrou,
provas
né, o ano
juntos.
passado, não
Encontramos,
foi? É, eu lembro,
não,
lembro.
no
Um
lançamento
beijão.
do livro, temos foto junto tal,
Isso, um beijão para Thaís. No Nestor, eu não vou dar um beijo, não, viu, Thaís? Não é nada, não, mas.
Nem eu nessa careca linda, né?
A gente toma um café junto e dá tudo certo.
Tá
Ó,
bom, Celso. Cara,
obrigado,
obrigado,
Nestor,
cara.
obrigado para a galera toda. À noite, hoje, nós estamos gravando aqui e tá, tal, mas à noite a gente tem aí a live de toda terça-feira, onde a gente vai falar aí das mudanças aí no ciclismo para 2024, tem muitas. Um
Puxa, é
beijo,
legal.
ó. Vou mandar um beijo aí de longe pro Nestor, um beijo para todo mundo que estava aqui. E para quem tem bicicleta com estilo de vida, só aqui no Bike Hub. Tchau, galera. Tchau,
Aqui,
Nestor.
ó.
Tchau.
O
Tchau,
livrão
isso
aqui para
aí.
você.
Manda em brasa.